Agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e transmitidos pela nossa querida Rádio UFSCar, 95.3 FM.
Eu sou a Luana.
Eu sou a Amanda.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Renato.
Eu voltei de novo aqui, mais uma vez, pra alegria de poucas pessoas. O Danilo tava nos outros também. Provavelmente isso aqui vai ser meu último.
Oi, eu sou a Aurora, mas podem me chamar de Carol pra ficar mais fácil.
Bom, se você assistiu o último episódio, você sabe qual que é o assunto de hoje.
Essa é a segunda parte do nosso assunto sobre jogos que viraram transmídias e vice-versa.
Como a gente já falou sobre esses jogos que foram transformados em outras formas de entretenimento, agora é hora de falar sobre os jogos inspirados em filmes, animes e etc.
Então, ouvinte, pense nas suas melhores adaptações que você já jogou, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Fala a verdade, é muito bom quando você toma o controle daquele protagonista super legal, do líder de bilheteria dos cinemas.
E também quando você guia o personagem de anime mais sonhador até o seu objetivo final. E é disso que vamos falar hoje. Jogos adaptados para outras mídias e vice-versa, parte 2.
Que comece o bate-papo.
Você está ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Aí, tamo nós de volta aqui.
Mas com mais um convidado agora.
Mais gente aqui, eu acho que fazia muito tempo que o Por Trás dos Controles não tinha 6 pessoas gravando ao mesmo tempo. É que também, nem quando era gravação na rádio, a gente tinha condições de gravar com tanta gente assim.
Então, gente, vamos começar nossa conversa aqui. Vocês conseguem lembrar de algum filme que virou jogo?
Ah, vários. Eu acho que tem, tipo, uma fama ruim até, né? Quando tem algum lançamento num blockbuster muito grande e eles têm que adaptar, tipo, o mais rápido possível, fazer um jogo correndo pro Nintendo Wii. Porque senão as crianças não vão querer comprar o joguinho dos homens azuis num planeta alienígena. É muito jogo de blockbuster, acaba sendo lançado praticamente só pra acompanhar o filme e gerar dinheiro de merchandise do momento do lançamento. Porque se você olha pra trás, são jogos extremamente baratos, jogados às traças, que foi só pra fazer correndo e aproveitar o movimento da bilheteria do cinema.
A gente tem aquelas pequenas amostras de ouro ali, né? Por exemplo, o jogo do filme do Bob Esponja, que foi baseado num jogo do Bob Esponja da série dele, ele é muito divertido, ele é uma plataforma colectatom muito, muito bacana.
Não, é que eu ia falar, assim, dos jogos lá, os primeiros tie-ins, assim, na época do NES, né, que tinha os vários da Disney, né, tinha os do Mickey, aquele lá é... Putz, qual que era o nome? Aquele lá é Mickey e a Minnie. Tinha também o do Batman, que é meio famoso até, aquele jogo do Batman do NES, e daí no Super Nintendo tinha vários da Disney também, tipo, os do Aladdin do Mega Drive, famosão.
Eu sei que a Carol conhece vários desses jogos da Disney aí adaptados.
Nossa, sim. É que eu tenho um Super Nintendo aqui em casa até hoje, que funciona. Então, eu falo, se eu trouxer a
nossa,
minha caixa
somos
de
dois.
Sapato com as fitas, eu vou saber todos os títulos que vieram de filme. Que aqui em casa a gente tem o do Aladdin, tem o do Rei Leão, tem o Goofy Troop. Se eu não me engano, a gente tem do Mickey Mágico também, alguma coisa perdida assim. Não lembro, alguma coisa assim. E é muito estranho. Não, juro, olha só a situação. Eu tenho uma fita do Robocop, do Exterminador do Futuro, e eu tenho um da Sailor Moon. Cara, tem muitos aleatórios aqui.
Meu Deus!
Exatamente.
Ia.
Então eu falei, se eu trazer a caixa de sapato aqui, eu posso nomear qualquer um.
É porque... Não, e é interessante que já, né, nessa época dos dos jogos 16 e 8-bits, a gente já tinha bastante adaptação, né? Porque era uma boa fonte, né, de você fazer um jogo que já vai ter um reconhecimento do público-alvo, né? Então, a gente tem até casos de sucesso, né? Alguns jogos baseados em filmes, desenhos, essas coisas que são feitos e ficam muito legais, que até o Thiago falou um pouquinho do Bob Esponja, que veio depois para a geração do GameCube e do PlayStation 2. E, só que, claro, né, além dos casos medíocres que a gente pode falar dos jogos baseados em blockbusters que a gente teve, principalmente na geração do Wii, porque foi um console muito casual, né? Mas desde o início também dos jogos 8-bit, lá com o Atari 2600, a gente já até falou bastante, né, na história dos videogames, sobre os cartuchos enterrados no deserto de ET.
Essa história é muito boa.
É muito boa, cara. Não tem como parar de repetir, porque tipo, é muito icônica.
Eu tenho dó do game designer, né, que fez o ET, assim.
Que é que nem fazendo aquela história do Jack Sparrow falando, tipo, você ouviu falar de mim. Sabe?
Pô, mas...
Você ouviu falar de mim.
Não, mas ele devia usar isso a
mas
favor
dele. Mas ele ficou
dele,
conhecido pelo
jogos.
Motivo não muito bom,
vocês,
né?
Vocês conhecem o Dennis, criador do Mineirinho, por exemplo.
Ah, ele usa,
ele
velho.
Ele fez a fama dele por cima.
Eu conheço o Mineirinho, mas não conheço o Dennis. Okay.
Aliás, o Mineirinho conta como uma transposição, porque é tipo um propaganda.
Ele era um mascote de restaurante, não era?
Exatamente. É tipo uma adaptação
pra mim,
de um restaurante.
Conta.
É, mano, você tem o.
Ah,
você tem
real.
Lá o Yonoid lá do Domino's, né? Então. tem aquele jogo do Cool Spot, do 7-Up, e aquele lá do Chester Cheetah, do Cheetos.
É, que vinha no McLunch Feliz, que era do Ronald McDonald's.
Nossa. Resgate os bichos.
Exatamente.
Nossa.
Você tinha que resgatar os bichos de uma bruxa malvada. Só que pensa.
Mas era um jogo do quê?
Era um CD. Sabe quando você comprava no camelô aqueles jogos tipo a The Sims 1 base?
Ah. Sabe?
Era pra PC,
né? Só que vinha,
né,
no McLunch. Antes de vir em CD de música.
Sim.
Vinha essas... alguns jogos. E do Ronald McDonald's era um jogo horrível. Que o level design é péssimo, assim. Só que você via aquilo e você fala assim, mano, acredito que os caras criaram jogos disso, sabe?
Se eu falar que eu zerei.
Mano, eu te idolatro.
Nossa, tipo aquele jogo lendário lá do Burger King, o Sneak King. Que...
um jogo de stealth que tem que entregar hambúrguer secreto para as pessoas.
É.
Tem um... acho que um ou dois jogos da Sandy Jr. E eu tô lembrando de Sandy Jr. Aventura Virtual, que é um jogo que você tem que ser stealth pra tirar da faculdade um vírus do computador.
Muito ruim ele.
Mano, é muito ruim.
É horrível.
Ele é muito específico. E aí você muda de perspectiva da Sandy.
Meu Deus.
Específico.
Não, mas é legal porque tem um plot twist. Ele tem um plot twist, porque enquanto você tá indo pro pendrive na faculdade tirar o vírus, você descobre que no pendrive tinha o vírus. E aí você tem que lutar pra tirar o vírus depois que você colocou.
É muito legal pensar nisso, tipo, na facilidade que você tem de pegar um tema já existente e gerar todo um videogame em volta disso, tipo... Eu acho que tá aí o sucesso, ou
exatamente,
talvez a popularidade de tantas transposições, né, de outras mídias que vêm pros jogos, né?
E comentando disso, eu acho que um dos sucessos mais famosos que a gente tem é toda a saga de Injustice, que ela é baseada no universo da DC. Ela é um universo paralelo da Liga da Justiça. E o enredo é bem interessante, assim, que é uma guerra... bem bipolar entre o Batman e o Super-Homem, assim. E todo mundo vai, tipo, guerrear.
É uma versão boa do Batman versus Superman.
É tipo a versão da DC de Guerra Civil.
Exato, assim. Só que envolve envolve meio que todo mundo da DC. É bem complexa a história.
Eu acho muito legal quando você pega, tipo, uma mídia, uma coisa de ação, geralmente, porque consegue se transpor pra videogame um pouco mais fácil, porque... videogame já sabe invadir ação faz um bom tempo. Mas como você pega, tipo, um super-herói, alguma coisa assim, você fala, como que a gente vai fazer ele se controlar? E aí você acaba tendo esses jogos, tipo, o Homem-Aranha, que saiu agora há pouco, tem tudo ali, que dar essa questão pra você. Tipo, como que a gente vai fazer isso aqui de fato ser um jogo desse personagem?
Nossa, o Homem-Aranha eu nunca joguei, mas eu vi uma série de vídeos dele. Eu achei incrível. Tanto a história como a jogabilidade, assim. Você é o próprio Peter Parker andando pela cidade com as teias. Eu achei muito legal.
Um primo meu tem um PS4 com VR, né? Rico, maldito, mas enfim, lá estamos nós. E ele tem um jogo do Batman, que você é o próprio Batman e numa certa cena você se olha no espelho.
Uh-huh.
E você se vê fazendo os movimentos, sabe? E é claro que eu, madura como eu sou, fiquei dançando que nem uma besta, né? Fiquei dançando uma carena com o Batman. Exatamente. Gente, eu sou besta, desculpa.
Igual o Batman faz.
Mas eu faço coisas assim.
Gente. Adorei.
Mas é legal pensar nisso do tanto do jogo do Batman quanto do Homem-Aranha, que são exemplos de como uma transposição de algo que já tem uma fandom muito grande, tipo Marvel, DC, quadrinhos no geral, de trazer um fã daquele negócio pra algo que ele pode colocar em mão e falar: mano do céu, eu virei o Homem-Aranha, como assim? Porque é uma experiência muito mágica pra alguém que já tem um interesse muito grande, né, por aquela produção, por aquela história, por aqueles personagens, você entrar na pele deles, você interagir com eles. E é um dos motivos que as adaptações pra jogos acabam sendo meio que polarizadas, né? Porque, nossa, eu gostei muito do filme do Avatar. O Avatar, eu quero dizer, o do James Cameron, das pessoas azuis.
Certo.
Daí você vai lá no Walmart ou, sei lá, na lojinha da esquina e você vê um joguinho de Wii com aquela capa quase idêntica do DVD do filme. E você fala, mano, deve ser tipo filme, mas eu vou entrar na pele dos personagens. E daí você percebe que os desenvolvedores não estavam muito interessados em fazer isso. Eles só cuspiram um monte de asset downgraded do filme no jogo pra vender pra umas criancinhas e fazer uma grana.
Mas eu vou falar pra você. Dois programas de televisão costumam fazer isso. O Cartoon Network e a Nickelodeon. Então, se eles veem que tem muita gente assistindo determinado desenho, eles criam os próprios jogos para celular, geralmente para celular e tablet, porque é mais acessível, e bota para vender. E vende. E não significa que os jogos são tão bons. Por exemplo, tem jogo do iCarly, tem jogo para Nintendo DS do Drake e Josh.
Wow. Nossa, não critica o jogo. Nossa. Do Nintendo DS do Drake Josh, que é uma masterpiece e ninguém vai criticá-lo. É uma brincadeira, é horrível.
Não, esse é o jogo do Corey da Casa Branca, né? Do DS.
Aliás, o Nintendo DS e o Wii são esponjas de jogos de asset flip e tipo.
É, Shovelware que fala, né?
Isso! Nossa, é shovelware pra caramba no Wii, no DS, de coisas de televisão, caramba. De filmes. Seja o que o Hollywood tá produzindo, vai ter uma versão super barata de videogame no Wii e no DS. Talvez até no 3DS.
É, agora não mais, né, que meio que morreu.
Assim, hoje. Gente, mas nem tudo é só coisa ruim. Porque também tem muitos jogos que são adaptações de outras mídias que eles conseguem aumentar o universo da história mesmo. Por exemplo, o jogo de Steven Universe, ele explica outras coisas que toda a série não explicou ainda.
Ai, sim, certeza. É que o lore de Steven Universe é muito grande, é extenso demais. Então, o que eles não conseguem explicar na série, você pode pegar de conversas com NPCs no jogo e inimigos, assim. É muito bom.
Uma coisa do jogo do Steven Universe também que é legal, o do celular, pelo menos, que é mais baseado na primeira temporada, é como que eles meio que adaptam os personagens pro jogo, fazendo, tipo, o Steven ser um healer. Tipo, ele não é o cara que vai bater nas pessoas. Pelo menos no de celular. Eu sei que nos próximos jogos ele foi colocando ele mais pra frente, porque ele também começou a batalhar mais ao longo da série, né? Mas é muito interessante que, putz, é o protagonista, mas ele não bate as pessoas, ele é o cara da cura. E é uma coisa, tipo, não, faz muito sentido com a série isso.
Sim.
Sim, é algo bem diferente, né? É interessante essa abordagem.
O Renzo tinha comentado sobre jogos adaptados que não estão muito parecidos com a fonte original. ele acabou me lembrando de uma história que eu li no livro Sangue, Suor e Pixels, que é um livro que mostra o desenvolvimento de alguns jogos. E eles estavam falando sobre o desenvolvimento do Star Wars 1313, que era um jogo cancelado do Star Wars, que era pra ser tipo um Uncharted, que quando saiu o trailer tava todo mundo tipo, oh meu Deus, vai ser o melhor jogo, meu Deus, ah... Só que depois desse sucesso todo, o George Lucas, ele chegou lá pro pessoal do estúdio e falou, ô, cara, da hora, o pessoal tá interessado nesse jogo, então vamos ao seguinte, muda a história toda e faz ele ser sobre o Boba Fett.
Meu
Aí
Deus.
O pessoal do estúdio ficou, mas o Boba Fett tem um jetpack. Sim, sim, ele tem um jetpack, mas você só bota o jetpack nele. Mas as fases são todas de chão, você não pode. Ah, você refaz isso aí. E isso foi um dos passos de, tipo, mais 3 anos de desenvolvimento que levou o jogo a ser cancelado.
E o legal é que, assim, tipo, adorei o seu jogo, mas ele não ser igual ao seu
faz
jogo.
Faz diferente.
Faz diferente.
Adorei, perfeito, refaz.
Perfeito, agora você muda tudo e faz o novo.
É, meio que nesses casos, né, quando o jogo é visto meio que pela indústria do filme mesmo, mais como uma promoção, né, do que algo por si só, acaba que eles tornam o jogo uma coisa muito subordinada, que acaba não podendo explorar tanto o universo, né? A gente tem casos muito positivos, tipo o do Steven Universe e do Homem-Aranha da Insomniac, que expandem muito o universo e criam algo com aquele universo. Mas a gente também tem casos, até na franquia do Star Wars, que também tiveram jogos muito bons recentemente, mas um tempo atrás também estavam sofrendo muito com, tipo, os caras que fizeram o universo original não deixando, quem sabe, trabalhar com videogame, trabalhar o videogame.
Uhum. É, o lançamento do Battlefront 2 é meio notório já, né, que... era tudo monetizado, assim, de jeito predatório. O jogo era bonito e pá, e até às vezes jogava bem, mas... É, o pessoal não ficou feliz com aquilo, não.
É. No final das contas, tipo, quase sempre os desenvolvedores estão dando sangue pra fazer um jogo legal. É que seja pra jogos shovelware ou pra jogos que acabam ficando bem exploitativos, né, do jogador, com microtransações excessivas e coisas mais... e as atitudes mais abusivas, né, do jogo, acaba que fica realmente por conta das distribuidoras e de quem tá por cima na cadeia da produção do jogo, porque o cara que tá fazendo o jogo do Corey na Casa Branca, ele não tá fazendo um jogo ruim por querer. Ele tá fazendo um jogo dentro da budget que ele tá sendo paga. Ele não vai fazer, sei lá, o próximo Zelda ser do Corey, tá ligado? Vai ser...
É, ele precisa comer no final do dia, né?
É,
o desenvolvedor precisa fazer isso e os empresários, eles vão fazer um negócio, tipo, ah, já temos essa IP aqui, eles vão vender o tanto ali. Então, pra que dar muito dinheiro pra fazer um jogo da hora se vai vender ali e tal? E é horrível, porque você... Poxa, quantas pessoas não querem, tipo, um jogo da hora da franquia deles? Tipo, eu não sei muito sobre o Corey da Casa Branca, mas... eu fico pensando, poxa, o que seria um jogo da hora do Corey da Casa Branca? Eu quero ver isso. Mas, né?
Oh, puxando outro assunto também, sobre adaptações de animes pra jogos... Uma que eu gosto muito é a adaptação de Naruto Ultimate Ninja 5. Que Nossa. É um jogo do Naruto pro PS2. Eu acho muito bacana, muito legal.
Os jogos de luta do Naruto são famosamente bons, velho.
Conheço muita gente que só acompanhou o Naruto por esses jogos, em vez de seguir o anime e mangá. Porque a pessoa gosta muito deles.
É que é legal porque tanto tem a parte das lutas, mas também tem uma parte da história que tem uma outra jogabilidade, assim... Que você consegue explorar mais coisas, conversar com os NPCs do próprio anime. E também entender um pouco mais da história do anime como um todo. Eu me interessei pelo Shippuden por causa desse jogo.
Sim. A série Dragon Ball também tem uns jogos muito bons. O Xenoverse 1 e o 2 pegam o universo da franquia e criam uma história completamente nova. Que é, tipo... expandir o que as pessoas já conhecem do anime, tipo, sabe aquelas lutas icônicas que você assistia na TV Globinho? Você vai participar delas e fazê-las saírem do jeito que você lembrava. Tipo, caraca!
E você cria você seu próprio personagem. Isso.
É, isso é uma evolução, tipo, vindo até lá dos Budokais do PS2, assim, que eles também tinham uma pegada assim, que era. As lutas eram reencenando os eventos da série.
Tem os jogos do próprio Super Nintendo, do Dragon Ball, que eram mais lutas que estilo Street Fighter, né?
Falando em lutas estilo Street Fighter com Dragon Ball. Dragon Ball Fighter, gente, que jogo lindo.
Né? Cada frame daquele negócio eu fico de cara. O Dragon Ball Fighters é. Ele conseguiu adaptar, tipo, até a animação do negócio pra animação do jogo. É excelente.
Sim, é animação 3D que parece a animação 2D do anime. É tipo, caraca! Fizeram o jogo do anime. Tipo, aquilo ali é Dragon Ball versão jogo. É tipo, a transposição perfeita, é muito bom.
De outro anime que eu tô lembrando também, que era do... Também do meu Super Nintendo, que eu passei a minha infância inteira jogando, era do Sailor Moon. Que pegava os, sei lá, os quatro primeiros inimigos do mangá, e você tinha que matar. E eu juro pra vocês, desde a minha infância, eu nunca consegui zerar aquele jogo. Porque eu chegava numa parte...
Como é que era aquele jogo? Era tipo beat'em up? Era jogo de luta?
Você conhece o jogo dos Tartarugas Ninja, né? É o mesmo estilo. Do Super Nintendo. É o mesmo estilo. Assim, de...
Sei.
E aí você passava assim, sempre assim. Era duas fases, um boss. Duas fases, um boss. Eram quatro bosses que você tinha que passar. E eu nunca cheguei no último, porque uma fase antes do boss eu sempre morria. E eu jogava com uma prima minha. E ela gastava todas as vidas dela e eu tinha que jogar sozinha. Era horrível, era horrível.
Ai, meu Deus.
E até hoje eu não consegui zerar. Não que eu não tivesse tentado.
Coloca no emulador com rewind e slowdown.
Continua testando.
Caraca.
Mas enfim, nosso bate-papo de hoje vai acabar por aqui. E fiquem atentos aos nossos recados.
Sigam a gente nas redes sociais do FOG. Temos Facebook, Twitter e Instagram. Além disso, temos um site que é fog.icmc.usp.br. E se você ficou curioso para saber sobre nossos jogos, nós temos todos os jogos hospedados no itch.io.
E acabou perdendo algum episódio do Por Trás dos Controles? Como, por exemplo, a primeira parte desse episódio? A gente também tá em outros aplicativos de podcast, como Spotify, Apple Podcast e vários outros. É só procurar que a gente tá lá. E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Então, pessoal, obrigado aí por me trazer no podcast mais uma vez. Que a coisa
tinha que
aí,
terminar a conversa,
de novo, né? Oi?
Tinha que terminar a conversa, não ia se fugir da gente, não.
Não, foi bem bacana participar aqui com vocês.
Muito obrigada por me deixar participar também.
E falando nisso, né?
Vocês podem me encontrar na twitch.tv/soul, de ser, do verbo ser, soul_roar, R-O-R, vou ficar melhor assim, vai entender melhor. Eu tô fazendo de segunda a sexta, tirando quarta-feira, que agora voltaram as minhas aulas, de segunda a sexta às 19 horas. Aí eu fico até umas 9 ou 10 horas, quem quiser participar, podem me perguntar.
Vale muito a pena, os streams delas são muito divertidos.
Tem outras redes sociais também que as pessoas podem seguir.
Meu Instagram, que não tem nada a ver com a minha Twitch, que é CP Silvano, tudo junto, que é basicamente meu nome, né? CP Silvano.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.